E começou mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. De quadrinhos aos festivais de cinema, aqui você vai ter um pouco de tudo. Dicas, conversas e debates e também curiosidades do mundo do entretenimento. Para quem quer entrar em contato com a gente, é só entrar no Instagram, @ Controle Remoto Podcast, ou no Twitter, ControleCast. E hoje estamos aqui com o nosso time completo para falar de um tema que é muito atual. O que a pandemia afetou nos nossos trabalhos como produtores de conteúdo. Então estamos aqui, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal.
Eu sou Bárbara Demerov, @ Bárbara Demerov, você já sabe muito bem, né? Minha @ não é nada original e realmente a minha vida mudou bastante nesse último ano. Eu fiquei muito tempo no meu quarto, gente.
Rafa Andreata, do Geek Com Q, e eu acho que nunca mais a minha saúde mental vai ser tão colocada à prova como foi nos últimos 15 meses.
Eu sou o Fábio Hurtado, do @nerd.break, e eu não lembro como era a minha vida antes da pandemia.
E eu sou a Miriam Spritzer, @MiSpritzer, e na verdade eu já não tenho a menor noção de tempo, hora e local. Este grupo também é importante para o nosso ouvinte saber que este grupo só foi possível em função da pandemia, que, para quem não sabe, né, a gente, na verdade, a maioria do grupo aqui não se conhece ao vivo, com exceção do Fábio e da Bárbara, e o Fábio também, que conhece o Rafa. Eu não conheço ninguém ao vivo, a minha relação com eles é apenas por redes sociais e por telinhas de Zoom, e nem parece, né, que a gente só se conhece por Zoom. Então, o primeiro grande presente da pandemia, pelo menos para mim, foi conhecer todos vocês.
Quer dizer,
a Bárbara já tinha contato antes. Mas foi um grande presente esse projeto aí que a gente montou juntos.
Gente, o controle remoto, ele é filho da pandemia, ele é um bebê, né? Nasceu da pandemia, então assim, realmente é um período muito complicado esse, mas a gente consegue ali encontrar um pouquinho de ordem em meio ao caos e é isso, o projeto nasceu graças à internet.
Faz 4 meses da nossa primeira conversa no WhatsApp e, se a gente for pegar os episódios, a gente não deu nem 2 meses de vida ainda.
A primeira reunião foi em dezembro de 2020, e daí eu lembro que até a gente chegou naquela conversa, pô, as 2 próximas semanas é Natal, Ano Novo, então, enfim, Natal, Ano Novo, e aí a gente se encontra em janeiro e foi isso, e aí a gente startou, mas a gente começou a namorar essa ideia, Miriam e eu, no meio do ano, né, junho?
Meio do ano passado.
No meio do ano você virou pra mim, tipo, podcast, mas aí eu sempre conto isso, 2 anos antes eu também já flertava com podcast, com o Rafa, que a gente teve 3 episódios não lançados de um podcast. Então, é muito engraçado porque como foi ensaiando, né, acontecer isso, e agora a gente entrou em 2021 com tudo.
E, aliás, eu ouso dizer que a Miriam é a senhora dos podcasts. É que ela não fala aqui, mas ela podia fazer propaganda, a quantidade de podcast que ela aparece.
Ela tem o multiverso do podcast só de Miriam. Você consegue ver Miriam em todas as plataformas. Ela é onipresente. Ela tá aqui no controle remoto, mas você tá ouvindo ela em outro. Ela tá no YouTube, tá fazendo uma entrevista.
Ela tá no Clubhouse.
Cara, a Miriam, ela é uma entidade cósmica. Tenho certeza disso.
O Fábio já me perguntou o que eu faço, assim. Como é que eu divido meu tempo. Eu falei, nem eu sei.
Cara, mas é verdade. Quando a Miriam vira pra mim e fala assim, hoje eu vou trabalhar muito. Daí eu fico assim, tá, mas qual dos seus empregos, Batman? Porque você tem, tipo, vários. Aí eu não sei qual que ela tá fazendo.
Assim, né? Nós super-heróis, a gente tem que fazer muitas coisas em diversos horários do dia e ainda salvar o mundo.
Não, então, você e o Rafa Andreata, assim, é que o Rafa é o cara que ele não dorme. Ele realmente deve ter, ele deve ser um vampiro, deve ter inventado alguma coisa pra não dormir, comer.
Total.
Ele só existe, só. E a Miriam, ela é multitask. Ela deve ser a Wanda, sabe? Que ela tá, tipo, lendo um livro e tomando um café ao mesmo tempo.
Nessa hora, eu preciso agradecer meus pais que não brigaram comigo por, desde a minha infância, eu dormi uma média de 5, 6 horas por dia. Então, meu organismo é acostumado desde os 11 anos de idade.
E eu agradeço meus pais por nunca terem tratado meu DDA. Mas então, gente, foco na pandemia, foco no nosso assunto de hoje, que além do controle remoto, eu queria conhecer, entender um pouquinho mais o que mudou para vocês quando bateu a pandemia. Porque, na minha experiência, eu estava prestes a embarcar para Austin, de Nova York para Austin, para cobrir o South by Southwest, que é um grande festival de inovação, tecnologia, comunicação, entretenimento. E aí foi tudo cancelado e o meu mês de março e abril e maio, assim, foi praticamente cancelado entre os festivais de cinema, premiações e assim vai. Então, eu queria saber como é que a pandemia afetou vocês, assim, num primeiro momento e como é que vocês se adaptaram. Porque aqui, querido ouvinte, Aqui nós todos fizemos vários projetos durante a pandemia que acabaram fazendo com que esse grupo se juntasse. Então, vamos falar aqui um pouquinho dessa adaptação, que cada um de nós inventou aqui.
Falando de projeto, eu costumo lembrar disso, assim, no coração da pandemia, quando estava bem no, sei lá, começando, eu lembrava com muito pesar disso, porque eu tinha projetos interessantes, um projeto televisivo engatilhado, coisas acontecendo que iam ser bem bacanas para minha carreira, mas aí entrou a pandemia e logo as empresas seguraram toda a verba, entrou aqueles cortes do tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer? E tudo que eu tinha meio que pré-estabelecido foi pausado, estar tipo, jogar para um outro momento e enfim. E aí, a Bárbara sabe muito bem, enfim, como a gente vive de conteúdo, a gente vivia das novidades, dos lançamentos, das cabines, eventos de imprensa e tudo mais. Então, sempre tinha muita coisa para você cobrir, para você assistir, para você escrever, publicar e tudo mais. Só que daí a gente entrou num cenário onde tudo parou. O que já estava gravado foi lançado conforme uma agenda, e o que não estava gravado não foi gravado, foi adiado, e as coisas estão sendo adiadas até hoje. Então, como produtor de conteúdo, eu tive que me reinventar e passei a produzir só pauta fria. Para quem não sabe, aquela pauta atemporal, que você joga lá, é um conteúdo que já não está mais em alta, ou passou o hype dele e tudo mais. Então, essa foi uma das primeiras grandes mudanças que eu promovi no conteúdo do Nerd Break, foi trabalhar com pautas que não estavam em alta e destrinchar e chavar todos os streamings. Eu fiz muito isso no começo da pandemia.
Total, eu tô com o Fábio, passei o mesmo. Por um período, lá para março de 2020, a gente já sabia que tínhamos aí vários lançamentos na gaveta, então a gente estava esperando, né? O Mandalorian, depois que foi lançado, o WandaVision, né? Que a gente já sabia que estava na gaveta para janeiro de 2021, então a gente já pensava, não, então vamos ter em tal tempo. Mas em algum momento de 2020, não sei qual época, porque como a Miriam falou, a gente perdeu a noção do tempo já. Então, assim,
Não.
mas eu lembro que chegou no momento que a gente, no Adoro Cinema, eu também produzindo no meu Instagram, eu pensava, cara, do que eu vou falar? Tipo, não tinha assunto. Então, era isso, era produzir texto com pauta fria, listas e listas e listas do que ver em streaming. Por um lado, foi bom para, tipo, ver séries mais X, né, que a gente não veria se a gente estivesse saindo de casa muito como a gente fazia antes, né, indo para cinema, para evento, para junket, viajando e tal. Então, por um lado, foi legal para descobrir produções novas, mas pelo outro, depois de um tempo a gente não tinha mais tanta variação. E uma outra coisa que pega muito, né? Todo mundo que produz conteúdo em casa na pandemia se sente cansado de ficar no mesmo lugar o tempo todo. Tipo, sabe, você não ter essa variação de rotina, né? A rotina virou um negócio que a gente fica numa tela do computador, na tela da televisão e na tela do celular. Então a gente fica muito tempo na internet para falar com os amigos, para falar com o público, né?
No meu caso, até é curioso, eu vou contar algo inédito aqui para, acho que para todo mundo. A pandemia salvou o Geek. Se não tivesse sido a pandemia, talvez nem estivesse aqui mais. Porque se a gente for parar para pensar, no final de 2019, começo de 2020, na prática, eu e o Léo a gente se dedicava bastante ao canal e a gente viu que, cara, a gente não tá com braço, a gente tá fudido pra um caralho nos nossos trabalhos regulares. E a gente não teria mais como continuar produzindo conteúdo com qualidade, porque para juntar, parar, fazer edição, soltar toda semana, pegar tema atual, colocar algo tipo, que realmente trouxesse view sem injetar dinheiro, né? Eu tive que injetar muito dinheiro no primeiro ano do Geek para conseguir ter views, atingir pessoas, trazer público. Então a gente falou, cara, putz, será que faz sentido a gente continuar ou não? E a gente entrou numa bad. Aí entrou a pandemia. A nossa vida naquele momento mudou radicalmente, a gente começou a trabalhar de casa. Queira ou não, isso trouxe pra gente aí 1 hora e meia, 2 horas a mais por dia, que um pedaço foi comido pelo próprio trabalho, porque o trabalho, as pessoas entendem que você não tá mais no trânsito, então não tem fim, né? Até você, tipo, fechar o computador e falar, foda-se, tipo, ninguém vai parar de vir atrás de você. E a gente entendeu que, putz, vamos tentar dar um jeito de produzir conteúdo sem a gente gastar tempo, né? Então, qual o melhor jeito? Ah, vamos fazer algo ao vivo. Algo ao vivo não é editável. Nós dois, a gente se junta por pouco tempo, a gente consegue construir algo de qualidade. E aí a gente pegou bem o início dessa pegada de lives. Então foi meio que as coisas aconteceram ao acaso e na hora que vamos ver, putz, quem que a gente vai chamar para a primeira live? Né? Um dos nossos amigos e parceiros do canal tinha um contato do Ivan Reis, que é o desenhista do Superman, era o desenhista do Superman na época. A gente falou, ó, vamos chamar ele. E na sequência a gente conseguiu do Ivan Costa, que era o criador da CCXP. E na hora que a gente fez as entrevistas com os dois, bombaram a nossa live, a gente falou, nossa, encontramos um formato, né? E não só uma questão de público, mas uma questão dos entrevistados. Ambos gostaram da forma como a gente fez a entrevista, por ser algo mais complexo, com roteiro, a gente estudou muito a vida de cada um deles para poder fazer a entrevista. E aí na hora a gente falou, peraí, encontramos o formato, vamos começar a replicar. E daí a gente começou a tanto ganhar em qualidade, quanto a gente conseguiu cumprir com o nosso objetivo de estar mais perto do meio nerd, visto que tanto para mim, quanto para o Léo, quanto para os outros que estão no canal com a gente, o Leandro e o Guto, o canal não é uma fonte grande de renda, é zero na verdade, é fonte de prejuízo. Só que ele é o nosso prazer e o nosso hobby. Então a gente conseguiu unificar as duas coisas. E tudo deu muito certo. E aí foi uma explosão de lives, conteúdo, até que culminou na CCXP com a gente indo lá fazer o conteúdo da Chiara.
É, eu tenho uma experiência parecida com a tua, Rafa. Porque eu trabalho, como vocês já devem saber, para vários veículos no Brasil como correspondente internacional. E sempre fui de frequentar festivais de cinema, fazer entrevista de tapete vermelho, né, entrevistas presenciais, participar de junkets e tal. E aí, quando isso foi cancelado, né, o que que acontece? Eu, como trabalho com vários editoriais diferentes, vários editores, vários jornalistas e tal, eu notei que todo mundo entrou num desespero do e agora? Vai faltar conteúdo. A gente tem a revista de março e de abril, mas a gente não tem a de maio, né? Então, assim, a gente já tinha uma previsão de coisas que iriam sair e que não iriam sair, mas a revista, para quem não sabe, geralmente a gente decide a pauta 2 meses antes dela ser impressa. Então, eu comecei a fazer uma busca porque eu pensei assim, eu sempre fui do meio criativo, da parte de performing arts, né, artes cênicas, e pensei, mas só um pouquinho, esse pessoal criativo vai estar criando, né? O ator, ele vai continuar achando algum projeto criativo para fazer. O compositor, ele vai continuar fazendo composição. O músico vai continuar. Isso é assim, nós estamos falando ali a semana do dia 11 de março. O pessoal apavorado que as coisas iam fechar. Nova York fechou dia 13 de março. E a partir daí, nessa pesquisa, eu comecei a postar essas dicas no meu Instagram. E essa coisa de postar dicas no meu Instagram virou uma coisa que eu chamei de quarentena cultural. E dentro dessa quarentena cultural foram criados vários projetos, inclusive o que começou como Quarantine Talks, que eram conversas que eu fazia com pessoas de áreas criativas todo domingo. Bárbara Demeroff já foi uma das minhas entrevistadas. E eu também entrevistei. Foi divertidíssimo, né, Bá?
Foi demais.
E eu entrevistei várias outras pessoas, como a Carol Moreira, que também é minha amiga, o Azaghal, que é do Jovem Nerd também, que é meu amigo, outros colegas, outros amigos. Entrevistei muita gente da área de cinema, de entretenimento, de teatro musical, que é a minha área, né, mais focada. Entrevistei gente do ballet, que praticamente nunca dão entrevista. Então, era aquele momento que a gente teve muito acesso a pessoas que daqui a pouco estariam ocupadas com outras coisas. Então, né, acho que isso já meio que responde à pergunta, né? Teve algo que foi para o melhor? Teve algum ponto positivo que vocês tiraram dessa coisa de trabalhar em casa, de ficar mais sozinhos, de ter que se virar, de ter que ser mais criativo?
Ai, total. Tipo, por exemplo, como eu brinquei aqui no início, eu comprei uma escrivaninha aqui para mim que virou um cenário para o meu IGTV, né? Um projeto que eu também criei para o meu Instagram pessoal foi o Conversa de Domingo, uma série de cerca de 15 vídeos que eu produzi. É, foi realmente um investimento, né? E deu muito certo. Tipo, eu me considero uma micro influencer. E, tipo, a galera engaja muito, sabe? Eu fiquei tão feliz porque eu falei sobre assuntos que eu gosto. Eu falei sobre novela e vaga, eu falei sobre Netflix. Tipo, coisas que realmente estavam ali na minha cabeça e fui mesclando, né, ao longo das semanas. Então, isso foi muito bom. É, eu sinto que eu me soltei mais em vídeo e foi uma coisa que dependeu única e exclusivamente de mim. Tipo, eu falei, não, eu quero usar o meu tempo aqui na quarentena para algo útil, não só pro meu trabalho, mas sim para mim, Bárbara, tipo, pro que me faz feliz. E eu tomei tempo, né, criei esse cenário, comprei a Ring Light, comprei um monte de coisa, e aí a gente vai produzindo. Então, tipo, eu me sinto muito feliz por ter dedicado o tempo, é claro, né, gente, a gente grava de final de semana, vocês sabem como é, a gente não tem tempo livre praticamente. Então, mas quando nós vemos que vale a pena, isso é muito legal.
Eu sofri bastante com relação à parte técnica no começo, porque eu sou muito chato com edição, né, e eu falei, putz, como é que eu vou conseguir fazer uma live de qualidade que não seja uma imagem tosca nossa na tela. E aí eu fui me aventurar no Hobbies, depois fui me aventurar no StreamYard, até que chegar um momento onde, putz, consegui aprender o modelo, onde consigo fazer uma live interativa e, de certo modo, também construtiva e que não seja Bumba Meu Boi, que para mim era a grande irritação das lives no começo da pandemia, era falar sobre qualquer coisa aleatoriamente, o público entra com uma pergunta do começo, do meio, do final, você nunca sabe onde você tá e você desliga, porque você não consegue assistir. Então, as lives, eu fiz questão delas serem roteirizadas, para elas seguirem sempre uma linearidade, e as perguntas eu sempre estaria escolhendo de acordo com o tema e o tópico. E o próprio público acabou se acostumando com esse formato e não começava mais a virar nem Bumba Meu Boi nas perguntas. A pergunta já sabia que, ah, se ele não tá falando disso, nem adianta perguntar. Quando chegar na hora, eu vou lá e pergunto. Então, foi muito bom ver essa mistura e esse aprendizado que a gente teve, né?
É que live é um trabalhão, né? Isso foi uma das coisas que me levou a parar de fazer live depois de um determinado tempo, porque todo mundo já tava fazendo. E porque eu comecei antes de ter esse boom das lives. E aí, eu tinha essa coisa de fazer todo domingo e tal. Mas aí, aqui nos Estados Unidos, a gente realmente teve ali uma fase no verão que praticamente não teve casos, então a gente teve uma vida normal. E agora também, eu tô na Flórida, e a Flórida tá tudo muito liberado, muito aberto. Então a gente também tá podendo ter uma vida relativamente normal. E aí começava a me dar aquela coisa de a live tá me prendendo. Eu comecei a meio que, tipo, não gostar de fazer. Tipo assim, era uma obrigação eu ter que voltar pra casa no domingo da tarde pra me preparar pra fazer a live. Não que eu não gostasse de fazer as entrevistas, mas aquilo deixou de ser algo que eu tava muito animada pra fazer e virou uma obrigação e fechou com aquela coisa das views baixarem também, né? Que eu acho que todo mundo experienciou isso no Instagram. Então foi aí que eu preferi fazer outros tipos de formato e nessa época eu já tava também começando com os podcasts, né? Eu participava do Teleflix, que é um podcast bem grande de dicas de séries e filmes, podcasts, entre outras coisas. E foi aí que eu comecei a migrar para outros formatos que eu me interessei um pouco mais, sabe? Mas eu queria saber uma dúvida aqui para vocês. É, vocês acham que as lives vieram para ficar?
Olha, eu acho que é assim. Na verdade, enfim, aqui no Brasil a gente tá tudo fechado de novo. Se bobear, eu acho que a gente tá pior do que no começo da pandemia por conta de várias irresponsabilidades das pessoas e... Enfim, não vou entrar nos detalhes, mas as lives voltaram, mas eu não sinto que voltaram com a mesma força do começo, porque no começo, pelo menos eu achava super divertido. Nossa, tipo, o artista que eu gosto vai fazer uma live, vou parar e vou assistir. Era um evento, as pessoas meio que, sabe, pediam o seu iFood para casar com a live, o show, não sei o quê, da pessoa tal. Hoje não, hoje virou tão carne de vaca, e tá todo mundo ao vivo o tempo todo para tentar se conectar com as pessoas de alguma forma, que hoje você só assiste realmente se você tiver um apego com a pessoa que tá fazendo a live, não é nem o tema, porque aquele tema vai estar, tipo, a gente ao vivo e o planeta inteiro ao vivo falando a mesma coisa, como, por exemplo, o Snyder Cut, a gente até brincou disso, Rafa. Então, quantas lives e assuntos sobre o Snyder Cut teve na semana passada, cara? Tipo, o planeta falou disso, então você só ia assistir a minha do Rafa.
Só a gente, eu fiz quatro.
Então, você só ia assistir a nossa se você realmente gostasse da gente, gostasse das perguntas ou de como era colocado e por aí vai. Então, eu acho que, assim, as lives não vão morrer, mas acho que quem conseguiu cativar um público com as lives, como eu acredito que é o caso do Geek, porque faz com qualidade, faz com frequência e tem pelo menos aquela galera cativa sempre, isso vai se manter. Mas essa galera que entrou para fazer live só para tampar buraco, para fazer graça, isso vai morrer.
Oh, perfeito, Fábio. Acho que é exatamente isso que a gente está sentindo hoje no canal. Teve sim uma queda na live, se a gente for pegar de dezembro para frente. O dezembro foi puxado por causa da Comic Con, isso teve bastante view. Mas depois da Comic Con, a gente viu um decréscimo muito grande até o comecinho de março. Voltou a volta do lockdown, a gente viu uma crescente. As nossas três últimas lives cresceram bastante em termos de volume de pessoas. Só que o que a gente sente é, as pessoas estão voltando, são o nosso público normal. O público que assiste a gente está acostumado e que entende que aquele momento é uma diversão deles. Então, o cara que terça-feira, 8 da noite, tá acostumado com a live do Geek, é igual o cara que assistia terça-feira, às 8 da noite, na Sony Friends, lá nos anos 90. Então, assim, o cara sabe que aquele é o momento dele se divertir, e ele sabe que ele participa, ele tem um espaço dele, né? A live não é só a gente que tá fazendo lá. Você fez algumas lives com a gente, você viu, né? Os comentários são uma vida à parte, né? É como se fosse um outro participante que tá sempre ali colocando pontos e levando a discussão para alguma outra direção, né?
Não, fora que agora a gente tem arriscado em mega crossovers, né, cara? A gente fez, pelo menos da galera que eu conheço, a gente fez a primeira live entre quatro canais. Então, a gente tem mesclado públicos, trocado esses públicos. Agora, no próprio Instagram, a gente consegue fazer live de 4 pessoas. Então, eu entendo que é muito para dar uma mexida nessa questão do público mesmo, apresentar para os outros e por aí vai.
E você tem um ponto que é assim, por exemplo, a galera do Flow, que eu acho que é o melhor podcast que tem hoje, que também trabalha bastante nesse formato. Você tem que tomar muito cuidado para você conseguir sempre alternar. E eu acho que o que eles acertaram, diferente de todo mundo, eles não são nichados. Então, o fato de não ser de um nicho e falar de qualquer coisa garante uma amplitude que vai dar sobrevida. Mas, por exemplo, eu falei com muitos quadrinistas. Os principais quadrinistas brasileiros já passaram pelo Geek de alguma forma. Quando eu vou fazer de novo, vai começar a repetir. Como é que eu consigo repetir um conteúdo com essas pessoas falando de algo totalmente diferente do que eu falei em uma live de 2 a 3 horas?
Mas é que isso é uma coisa também que eu noto, por exemplo, eu tava super animada pra assistir as lives quando começou o boom das lives, era, nossa, a Xuxa tá na live, aí eu entrava, nossa, não sei quem tá, sabe, eu achava demais aquilo de ver a casa, de ver como é que as pessoas viviam, ver tipo assim, daqui a pouco, bom, teve uma live histórica que era o Nadal tava fazendo uma live, que daqui a pouco chamou o Federer, chamou o Djokovic, chamou vários outros, estavam todos tenistas ali conversando, e isso era muito legal porque dava, tipo, aquela coisa de, pô, eles também estão entediados, eles sabiam que era o momento de fazer algo para o público, né, que é legal. Por exemplo, o Roberto Carlos fez uma live. Ele precisava fazer? Não, ele podia ficar quieto em casa. Mas ele sabia que o público dele, naquele momento, queria algo novo, queria algo inédito, queria ver ele fazendo algo para o público, né? Tipo, a gente, acho que todos aqui assistiram o dia que a Sandy Júnior quebraram a internet cantando Evidências.
Exato.
Teve momentos históricos. Agora, aquilo, naquela época da pandemia, foi sensacional. Compara, tipo, semana passada que teve o South by Southwest. Gente, chegava na terceira palestra, você não aguentava mais olhar algo em formato de Zoom. Porque uma conferência inteira só disso, né, perdeu aquela coisa no networking. Ai, sim, tinha o chat. Mas eu não vou trocar um cartão no chat como eu troco ao vivo. Então, assim, chegou uma hora que tu te inscrevia para 15 coisas, aí tu tinha vontade de ver 5, né?
Exato.
Numa conferência que geralmente o pessoal se mata para conseguir um lugar para assistir, sabe?
Não, e sem contar a questão da Comic Con San Diego, por exemplo, que a gente tava super animado e quando nós fomos ver, eram conversas gravadas, tipo, no próprio
YouTube.
Não,
foi péssimo.
Foi uma...
Péssimo,
uma
péssimo.
Então, as coletivas de imprensa agora são todas por Zoom, né?
É.
A maioria das vezes tu não tem nem possibilidade de fazer uma pergunta. Então, que aquela coisa ao vivo, geralmente, quem trabalha como correspondente e tal, a gente tem aquela oportunidade de fazer uma pergunta exclusiva. Então, eu chegava lá, Miriam da Harper's Bazaar, ou Miriam da L'Officiel, tal, Brasil, fazia a pergunta e tem ali. Fulana de tal respondeu à nossa revista, tal. Então, tu tinha aquela exclusividade mesmo que fosse numa coletiva. Hoje em dia, isso se perdeu.
Posso dar um exemplo positivo de evento que eu achei que foi super acertado e conseguiram entregar um formato que, por mim, poderia perpetuar e ter todo ano, que foi o DC Fandom. Não sei se todo mundo tem a oportunidade de assistir. Mas, cara, eles deram um baile na San Diego Comic Con.
Foi foda mesmo. Foi muito bom. O DC Fandom talvez um dos melhores eventos que a gente teve no ano passado online. Obviamente, eu sempre vou puxar a sardinha pra CGSP, porque eu participei, eu gosto. Mas eu acho que, do ponto de vista de estúdios, talvez tenha sido, sim, um dos melhores.
Não é nem só por conteúdos da Warner, mas uma coisa de, cara, aquela urgência, porque eles lançaram uma agenda e era muito legal, porque você tinha a possibilidade de ver aquele conteúdo naquele horário ou você ia ter que esperar o outro horário da reprise para passar. Então, essa questão de você ter que ver na hora que tá passando, não fica galhofa, que nem você pega uma live, não sei o que, um link e fala assim, ah, tá lá no YouTube, e depois você assiste.
Exatamente,
cara,
gente.
Se tá jogado lá o link, você não vai assistir. Se não,
tipo,
for ao vivo, você não vai ver.
O grande diferencial desses eventos, o grande, assim, ponto de virada desses eventos, como vai, desse Fandom e a San Diego Comic Con, é que o pessoal da Warner tratou o evento como se fosse presencial. A gente vê ali vários palcos incríveis, mas eles fazem adaptado para o virtual. Já a San Diego Comic Con falou, bom, galera, todo mundo de casa, então vamos gravar aqui, ó, como nós gravamos o nosso podcast, e aí bora colocar no YouTube. Gente, não é assim que funciona, entendeu? Tipo, a galera que tá em casa não vai querer ver o que você já está vivendo por si só. né? Então esse foi um grande erro. Eu acho que não vai ser repetido mais.
Mas sabe qual é o grande lance? Pelo menos eu vou trazer uma experiência, vocês podem dizer se faz sentido para vocês ou não. Chegou um momento da pandemia que eu já tinha assistido tanta coisa gravada, série, filme, não sei o quê, que eu queria sentir que tinha vida além da minha bolha, cara. Então eu ligava a televisão num jornal, num programa ao vivo, porque eu falava assim, porra, o mundo existe ainda, as pessoas ainda estão trabalhando, se eu pôr a cara na rua...
Vendo o programa do Rodrigo Faro, que eu sei.
Cara, não, se eu pôr a cara na rua, vai ter gente, vai ter vida.
Celso Portioli.
Porque
gente, tá aí o fenômeno do Big Brother, né?
E essa é a frieza dos eventos gravados, porque você fica com aquela sensação de, porra, você não tá ali comigo. E o DC Fandom trouxe essa urgência de você tem que estar sentado na frente da televisão naquele horário, senão você não vai ver, porque vai ser ao vivo. Ok que eles gravaram antes, ok que fizeram artimanhas, mas você sentir que tem vida lá fora no momento que você tá enclausurado, é importante para você falar, pô, dá até uma esperança de que em algum momento a gente vai conseguir sair dessa, saca?
É.
Pelo menos eu me senti assim.
Teve uma coisa muito legal que veio com a pandemia, que é tirou a questão de a entrevista ser presencial. Então, hoje em dia, eu posso entrevistar quem for, que vai estar em casa a hora que for, e é muito legal isso. Por outro lado, o conteúdo dessa entrevista, muitas vezes, acaba sendo afetado, porque a pessoa está em casa, ela não está no escritório, ela não está ali e agora contigo, olhando na tua cara, né? Tipo, naquele espaço somente para fazer a entrevista. Então, às vezes, tá entrevistando o ator, toca um celular, ai, desculpa, vou ter que atender o... Né? Ai, o ar-condicionado, ai, a luz, ai, não sei o quê. Então, assim, isso tem um lado muito legal, que eu tô entrevistando gente que eu nunca ia ter acesso, porque não estaria presencial. Por outro lado, comparado com as minhas entrevistas ao vivo e a cores com a pessoa, eu sinto uma perda de qualidade. Eu sei que a Bárbara fez um monte de entrevista neste momento aí de pandemia...
Esse formato, ele é interessante, eu acho que funcionou ali em alguns entrevistados, tipo, mas tem algumas conversas que não fluem tão bem e outras que fluem muito por conta da pessoa que tá ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo chiquérrimo, o George Clooney perguntando como eu estava, se a minha família estava bem, antes de começar a entrevista, ele falou, oi, tudo bem, como é que você tá aí, você tá em casa? Foi assim,
você gravou isso, né, Bárbara? Você tem isso gravado.
Uma parte dela tá gravada, porque a Netflix começou a gravar depois que ele começou a falar comigo. Mas, cara, foi, tipo, top 10 momentos profissionais da vida, porque ele, eu me sentia ali perto, né?
Se é top 10, imagina os outros 9. Tem que ter um episódio da Bárbara, que vai ter que ser o episódio da vida dela, contando os outros 9 momentos. Porque se o George Clooney falasse pra mim, oi, já acabou, já, entendeu?
Cara, eu quero gravar o episódio proibidão da Miriam, que ela não vai deixar subir nunca. Esse daí vai ser maravilhoso. Só as histórias proibidão da Miriam, cara. Esse aí vai ser genial.
Ah, mas proibidão é isso, assim, tipo, tem George Clooney e temos outros talents que, né, levam muito mais a sério o trabalho, tipo, respondem só o que tem que responder, sabe? Mas tem outros que são humanos, como o George Clooney, que é um cara que conversou, não só respondeu. Então, isso eu acho legal, e isso é uma coisa que rola muito quando a gente tá entrevistando a pessoa ao vivo, na mesma sala. Quando a gente tá num quarto no Brasil e a pessoa em Los Angeles, é um pouquinho mais complicado.
Deixa eu entrar com a polêmica. Rola o contrário? Vocês entendem que eles são humanos também? Os jornalistas, na hora que conversam com eles, vocês têm esse sentimento, essa empatia de falar, meu, o cara passou 5 entrevistas seguidas, não deve ter parado pra ir no banheiro. Como é que é?
Os
vocês dão um tempo?
Os bons têm. Aí é que tá. Eu tenho certeza que a Bárbara, assim como eu, nós falamos com a pessoa como um ser humano.
Sim, não tipo, né? Oi, eu sou só fã.
Não.
Não.
Eu, inclusive, sempre falei o seguinte, eu só vou ser fã depois que eu entregar meu trabalho.
Então, primeiro, exato. No final é a melhor coisa, né, Mi? Fala assim, por exemplo, com a Ellen Burstyn, que eu falei por conta do Pieces of Woman, no final eu falei, obrigado pelo seu tempo, adorei seu trabalho, parabéns, sabe? Assim, mas de uma forma séria, tipo, sem gritar, né? Tipo, você é muito foda. É. Não.
Não, eu já entrevistei, por exemplo, o Pedro Almodóvar. Eu fui dedicada porque eu queria surpreender ele com todas as minhas perguntas. Cada vez que eu perguntava alguma coisa, ele dizia, hombre? Eu posso seguir.
É isso.
Aí, chegou no final, eu agradeci ele, que eu falei, cara, muito fã do trabalho dele.
Cara, foi exatamente o que eu fiz quando eu fui entrevistar o Ivan Costa pela primeira vez. Eu estudei a vida dele, assim, absurdamente. E aí, no meio da primeira live com ele, ele falou, nossa, as perguntas estão muito boas. Naquele momento, mentalmente, eu tava soltando fogos. Né? Só que depois que acabou que eu falei, nossa, cara, a hora que você falou isso aí, você fez meu dia. Porque realmente, tipo, eu te admiro, você é um cara que fez o que eu gostaria de fazer da vida. Né? Quem sabe um dia eu consigo chegar em alguma coisa perto do que você conseguiu entregar. E, tipo, escutar de você que a gente tá conseguindo fazer uma entrevista que está te divertindo, cara, ganhou o dia.
É, mas assim, Rafa, é uma coisa que, tipo, a gente tem noção de que eles estão dando 40 mil entrevistas para pessoas diferentes. Então, quanto mais diferente for a tua pergunta, imagina quantas vezes, sei lá, quantas vezes o Leonardo DiCaprio deve ter sido perguntado se ele ficou muito decepcionado que ele não foi indicado ao Oscar pro Titanic. O que que eu posso perguntar para ele daqui a pouco sobre Titanic que ninguém perguntou? Né? Eu tô pegando Titanic porque foi um filme que pode não saber
A
quem é
gente
Leonardo DiCaprio,
deveria
mas
fazer um
ele assistiu.
episódio sobre o Titanic. Titanic é o único filme que passa na TV e eu clico e não consigo tirar dele. Ele tem um grude que você começa a ver, especialmente se tá na hora que bateu o barco, que na hora que bateu o barco pra frente, não dá pra tirar daquilo lá. É
A coisa que
muito
eu
bom.
mais gosto do Titanic, ele foi demorou tanto tempo para ser gravado que a Kate Winslet mudava de peso e a gente via, tinha momentos que ela tá
Nunca
mais gordinha,
reparei.
momentos que ela tá mais magrinha.
Eu achei que era só o corpete dela.
Cara, a gente precisa reassistir Titanic e ir
Quero ver Titanic
analisando, cara.
com comentários.
Ela fala sobre isso até hoje, assim, que ela tava struggling com o peso dela e ela se olhava assim, gente, mas eu gravei isso há 3 meses atrás, eu tava 5 quilos.
Não, mas ela engorda durante o filme ou ela
Não,
vai
é os dois, é
emagrecendo?
que
Como
tu
é que foi?
não sabe a ordem das cenas
É
que
tipo a gente na
foram
pandemia,
gravadas.
entendeu? É tipo a gente na pandemia, a gente é a
Exatamente.
sanfona.
Então, para a gente fechar o programa hoje, antes de dar dicas, o que que vocês acham que vai ficar desses formatos novos que foram apresentados? Talvez até coisas que vocês estão fazendo nas suas redes e nos seus projetos privados. O que que vocês acham que vai ficar desses novos formatos para o futuro aí, que vai ficar pós-pandêmico?
Eu já prevejo o fim das lives, né? A gente já tem começado a alternar no canal vídeos e lives. Então eu acredito que no fim da pandemia as lives não vão deixar de existir, mas elas vão ser reduzidas a tipo uma a cada 2 meses, com uma coisa muito pontual, com alguém que tá ou fora do país, ou longe pra caramba, ou que você não consiga juntar pra gravar. Então, assim, ela vai ser um artifício e não o que vai ditar o que vai acontecer.
Eu acho que uma coisa que pode mudar também é que a live pode não acabar, mas a pessoa, os convidados podem se juntar no mesmo ambiente para gravar uma live. Tipo,
Exatamente,
sabe, para
é
ter pelo menos um pouco mais de interação entre a pessoa que tá gravando. Então, isso eu acho um ponto que pode, por exemplo, eu adoraria gravar com o Fábio, né, que a gente, o Rafa também que mora na mesma cidade, a gente se junta aí e faz uma live pro público. Tipo, aí quando a Miriam vier pro Brasil, é claro, a gente grava junto.
o que eu acho. Uma coisa que eu acho que não vai mudar e que eu acho que foi super positivo, talvez para mim e para produtores de conteúdo de modo geral, é não se apegar mais aos lançamentos. Então hoje a gente consegue e sobrevive muito produzindo conteúdo que não depende de, ai, tá no ar, saiu, é a pauta da semana. A gente teve que viver dessa forma ao longo desse último ano. Então acho que essa visão trouxe maturidade para mim, para vários outros produtores de conteúdo, que eu acho que isso não vai mudar. Acho que vai rolar mesclar, assim, conteúdos super quentes e conteúdos frios.
A minha dúvida para vocês é: vocês estão mais acostumados a entrevistar artistas e conversar com os estúdios? Será que para baratear as operações, os estúdios não devem manter esse esquema de coletivas online, de você falar com o seu artista por um Zoom, até por proteção e segurança?
Sinceramente falando, Rafa, eu acho que até a situação da pandemia estar extremamente bem resolvida, não vai ter entrevista ao vivo, não vai ter coletiva ao vivo, não vai ter tapete vermelho, tá? Eu faço muito tapete vermelho, é uma coisa que realmente é uma quantidade absurda de pessoas, tu não tem espaço, tu tem muito contato com o ator. Então, eu acredito que, sendo bem sincera, e isso me chateia de dizer, porque é uma coisa que eu adoro fazer, entrevista ao vivo, não vejo isso acontecendo antes de 2023. Olha o Oscar esse ano. O Oscar, os apresentadores vão estar presentes, os indicados vão estar presentes, alguns convidados, tipo específicos que vão aparecer, vão estar presentes no teatro e ninguém mais. A imprensa só vai poder cobrir virtualmente. Então, isso já significa muita coisa, né? Nós já estamos no momento que, teoricamente, grande parte dos jornalistas nos Estados Unidos, até ser o Oscar, que é dia 25 de abril, já foram vacinados. Mas eles não vão correr esse risco. Eles poderiam até fazer o teste de Covid no local, porque aqui tem rapid test que eles conseguem fazer na hora. Então, eles conseguem fazer alguns eventos. Eu já fui em evento presencial de marca, já fui em festival de cinema aqui, muito pequeno, que só convidaram algumas pessoas. Mas nós estamos falando aí de 20 convidados, né? Não é 500 mil convidados, como é um Oscar quase. Bom, pessoal, então, antes, né, da gente terminar esse episódio de hoje, vamos colocar aqui algumas dicas para vocês, né, que estão agora novamente em lockdown no Brasil, para poder se distrair. Afinal de contas, não tem nada melhor para fazer quando a gente está trancado em casa que assistir coisas boas que conseguem nos tirar um pouco dessa mentalidade, dessa cabeça de desespero e tá tudo acontecendo ruim no mundo. Então, vamos lá. Dicas de hoje, pessoal. O que vocês podem dar aí para os nossos ouvintes?
Ai, minha dica é a minha série do momento, que é a minha comfort série, que eu já vejo há muitos anos, mas que a Netflix colocou a última temporada. Então, eu tô vendo loucamente Modern Family, amo de paixão, dou muita risada, tipo, é aquela série que você vê sem prestar atenção, mas ao mesmo tempo se divertindo e chorando muito ao mesmo tempo. É muito emocionante ver aquelas famílias ali, não tem como não gostar da Claire. É muito gostoso, tipo, ter várias séries de comédia na manga pra ver durante a pandemia, porque faz bem, gente, recomendo.
O que mais me deixou animado na pandemia, assim, são coisas de montar. Então, assim, quebra-cabeça sempre é uma coisa divertida pra você fazer na pandemia, porque você tá dentro de casa, você tem que dar um jeito. Mas nada melhor do que um quebra-cabeça, do que um bonequinho articulado dos Cavaleiros do Zodíaco, que são os Clothmeet, que você pode ficar poseando eles, montando armadura, montando boneco, cada um gasta uma hora e meia pra você montar. Então, assim, eu me divirto um monte montando meus bonequinhos, depois, quem sabe, a gente não posta aí no Instagram a foto da coleção com os bonequinhos.
Cara, minha dica de hoje é a série que eu tô maratonando loucamente. Eu falei pra Miriam já, eu não consigo parar de assistir Sons of Anarchy, que é uma série de gangue de motos. Trazendo, obviamente, bem distante, mas dá pra você lembrar de um Breaking Bad, porque tem tráfico de arma, de droga, tem essa questão da bandidagem, assim, que você fica muito preso. Mas é uma série de anti-heróis, então não tem aquele, nossa, esse cara é muito bonzinho. Não, só tem gente filha da mãe. Mas ela é muito boa, tá disponível na Amazon Prime Video, todas as temporadas, é uma série de 2008 a 2014, está finalizada já, tem um spin-off rolando e vale muito a pena assistir.
Bom, gente, a série que me salvou no início da pandemia, eu deixo aqui como dica, acho que eu já falei sobre essa série, é Tiger King, é muito importante, acho que todo mundo que passou pelo lockdown do coronavírus tem que assistir a primeira temporada. É uma lástima que não há uma segunda temporada, mas a gente aí torce para que aqueles personagens voltem, porque eles realmente foram encantadores no início da pandemia. E eu assisti uma outra série essa semana que me deixou bastante transtornada. Eu adoro quando a gente tá nessa situação de não poder sair, eu gosto de ver coisas que me deixam com medo. Então, assisti A Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, né? Que é uma série que tá na Netflix sobre não se sabe, um assassinato, um suicídio, o que que acontece dentro de um hotel numa região bastante perigosa de Los Angeles. E tem aí bastante coisa para assistir, tem um conteúdo extra incrível. Se vocês forem fuxicar sobre isso no YouTube, em outras redes, na internet, tem muita teoria diferente. Então, recomendo aí, que em inglês é The Vanishing at the Cecil Hotel.
Gente, recomendo também, maravilhoso. Assim, maravilhoso não, né? É triste, tem assassinato, tem morte, mas é muito bom.
E ficamos agora com mais um controle remoto. Agradecemos de novo a vocês por estarem aqui nos ouvindo e nos acompanhando. E para quem quiser nos mandar alguma sugestão de pauta, quer comentar sobre as nossas dicas, querem dar as suas dicas para a gente, é só entrar em contato no Instagram, @controleremotopodcast, e no Twitter, @controlecast. Obrigada e até a semana que vem.